Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Hoje uma edição especial, mas mais especial do que as outras que foram especiais, porque são todas especiais. Ah, dava para poeta, eu ou não?
Dava.
Daqueles de... Daqueles de beira de estrada ou de uma coisa qualquer. Hoje vamos falar de poesia, está connosco a Patrícia. Muito obrigado por teres aceito o nosso
obrigada
convite.
Obrigada eu pelo convite.
A Patrícia escreve há muito tempo e desde há uns tempos esta parte decidiu começar a mostrar isso ao mundo através da página do Instagram e do Facebook. Hoje vamos conhecer e queremos conhecer a história de quem gosta de ouvir histórias.
Exatamente.
E este é o desafio que temos para si já a seguir. A nossa convidada de hoje tem um passado ligado ao associativismo, tendo estado na gênese de alguns desses projetos. Tem uma paixão por desportos motorizados e até já teve uma onda PCX de 125 cm cúbicos. É socióloga, formada na Universidade do Minho, escreve desde muito pequena, mas só agora decidiu mostrar ao mundo os seus sentimentos através da poesia e através da página Negros de Luz. A Patrícia Lucas é a convidada deste PCM. Gosta de ouvir histórias, mas hoje somos nós que queremos ouvir a sua história. Bem-vinda. Patrícia, tu escreves desde muito jovem.
Sim.
E muito jovem significa 10 anos, pelo
exatamente
menos. Porquê é que só agora, em 2019, é que quiseste mostrar ao mundo aquilo que fazias?
Inicialmente acho que tenho aqui algum problema ou alguma dificuldade com a exposição. E considerava que talvez mostrar o que escrevia seria uma exposição acrescida, que eu não estaria provavelmente pronta para lidar. Tanto que escrevo desde os 10 anos, como disseste, e nunca ninguém leu nada que eu escrevesse. Eu escrevia, gaveta. Até que decidi criar o Negros de Luz, muito para experimentar. Ainda não tinha explorado essa rede. Bem, vamos com o Negros de Luz. A verdade é que durante muito tempo só assinava PL, ninguém sabia quem eu era e eu achava, sinceramente, que ninguém iria saber nunca. A verdade é que depois comecei a apanhar o gosto. E fazia-me sentido, não é? Fazia-me sentido escrever, não que eu publique tudo, mas fazia-me sentido escrever e partilhar. E até me motivava a escrever mais. E pronto, até que decidi dar-me a conhecer, pronto, de facto é a Patrícia Lucas que está por trás do Negros de Luz e estou muito satisfeita, pronto, sim.
Esta não é a tua primeira entrevista desde que saíste do armário, desse armário, ou é?
Claro que sim.
Portanto, mais um rigoroso exclusivo
claro,
aqui do
claro
PCM.
Claro sim, muito exclusivo.
Dos grandes. Muito obrigado por isso.
Obrigada a eu.
Olha, o que é que despertou o teu interesse pela escrita aos 10 anos? Como é que alguém aos 10 anos tem, sei lá, vontade, não sei como descrever isto para começar, sim.
Assim, há um momento muito, muito concreto que descrevo muito, muito rapidamente. Foi no meu 10º aniversário, estávamos na minha aldeia, Ovens do Douro, passa publicidade, que
podes
é uma lindíssima.
É sim, senhor, passo lá todos os dias.
E então estava a comemorar o 10º aniversário, à tarde, um dia de sol, família, um dia de festa, e passa na televisão a anunciada a morte do Senna. Pronto, eu era uma aficionada para o automobilismo também, na altura, tenho um irmão mais velho, não é? Acordava aos fins de semana para ver a Fórmula 1 e rallies e tudo mais, por aí, e foi um choque de emoções que eu não consegui gerir. Estava feliz, não é? Uma criança de 10 anos, a festejar com o seu bolo de aniversário, mas aquilo chocou-me, aquela morte chocou-me no momento exatamente que íamos cantar os parabéns. A verdade é que naquele momento tive necessidade de me recolher e fui para o meu quarto e escrevi, e eu tenho o primeiro manuscrito de 1994. Não escrevi sobre a morte, escrevi sobre outro assunto qualquer que agora nem sei precisar, mas a verdade é que eu percebi aí que serenei, portanto cheguei à conclusão aí.
Descobriste a tua terapia.
Exatamente, também, não é? Porque percebi que quando sou assaltada por muitas ideias, por muitas emoções, por muitos pensamentos, é uma forma da minha energia serenar. Mesmo que eu não escreva sobre como está a perturbar ou a entusiasmar, não é? É uma forma de eu serenar, sem dúvida.
Isso continua a ser a principal prescrição dos psicólogos, a malta quando está assim,
exatamente,
emocionalmente,
sim,
desequilibrada,
sim, muito...
escreve. Já passei um bocado disso, já não me apetece escrever agora. Mas também não escrevo aquilo que tu... Puxa, quando nós começarmos aqui a ler o que tu escreves, vamos perceber que isto não é para qualquer um. Olha, essa paixão por desportos motorizados que vem do teu irmão.
Sim, o irmão mais velho, não é? Homem, 7 anos mais velho, com esses gostos, pronto, foi muito fácil, não é? Eu, apesar de gostar das brincadeiras típicas de menina, na altura era muito levada por ele, não é? E o que assistíamos na televisão também era muito influenciado por ele, não é? Mais velho, não é? Era o controlava o comando.
Claro, o comando é mel. Olha, mas vamos lá ver, esse episódio, que é um episódio que de alguma forma acabou por chocar o mundo inteiro, uhum, de certa forma, mas porquê é que ele teve uma influência tão grande em ti? Ao ponto de sentires necessidade de teres aqui uma saída, que neste caso foi a escrita.
Sim. Para além de ser um ídolo, era muito jovem.
Ah, tu já admiravas,
sim,
e já seguias.
Sim, sim, sim. Já segui, era muito jovem, era um jovem admirável, e eu seguia, sim, e via as suas entrevistas e
foi por isso que foi tão intenso.
Sim, foi muito intenso. E por ser tão jovem também. E por ser alguém que eu via recorrentemente naqueles serões passados à frente da televisão com o meu irmão.
Sim.
E sim, aquilo, depois era um momento de festa, de real alegria. E vem aquele baque, não é? Vem aquele choque. Uma emoção contraditória completamente. E gerir aquilo com 10 anos. E foi a forma que eu arranjei, descobri de uma forma muito, muito natural, muito espontânea, mas que resulta. Não quer dizer que eu hoje escrevo simplesmente nos momentos em que preciso serenar-me. Não, não acontece só nesses momentos, mas ajuda.
Muito bem, fica o conselho para quem está a lidar com situações que precisam de acalmar,
de gerir.
Quem sabe se não descobrimos aqui a malta a escrever e com grande talento. Mas tu disseste há bocado que durante muito tempo os manuscritos que tinhas não eram partilhados. Tu escondias.
Sim.
Onde é que os escondias?
No meu quarto. Eu não preciso...
Tinhas um alçapão?
Não, não precisava de grande estratégia, porque os meus pais sempre respeitaram muito a minha privacidade. E então não, eu sabia que uma gaveta no meu quarto não era aberta, sem o meu consentimento. Havia muito e há esse respeito pelo espaço e pela privacidade de cada um. E mesmo com 10 anos isso era feito.
Nem o teu irmão nunca teve a tentação de, por ser o humano mais velho.
Se fosse chocolates, se fosse dinheiro, se fosse qualquer coisa do género, ele iria agora para ler. Não,
nunca lhe apeteceu.
Não me parece.
Olha, e depois, a certa altura, antes mesmo de partilhares isto com o mundo, através do Instagram, fizeste um teste com os teus pais e com os teus amigos. Foi a quem começaste a ler algumas das tuas coisas. Ou não?
Não, não me lembro de ter feito
não
teste
fizeste?
Nenhum.
Então eu percebi isto tudo mal.
Não, já te expliquei o meu problema de memória. Tivemos a oportunidade de falar disso. Um teste. Não me lembro exatamente do que poderia estar a falar.
Fiquei com a ideia que terias antes de ter começado a mostrar na internet.
Ah, sim.
Que terás mostrado a algumas pessoas.
Certo. Sim, estás correto. Corretíssimo.
Sim, mais da tua vida do que tu.
É verdade. Estás correto. Sim. Exatamente. Antes do Negros Luz, inscrevi-me num concurso de escrita criativa. E então era um concurso muito interessante, que era um desafio semanal, durante 10 semanas. Não era em poesia, uhum, era mais virado para a prosa. Não é tão aprazível, mas sim. E sim, antes de lançar o exercício, pronto, o meu texto para o concurso, sim, mostrava a amigos e aos meus pais, sim, foi a primeira vez que eu comecei a fazer, sim.
Ok, disseste também, e disseste, não sei se já disseste hoje, mas disseste-me quando nós preparamos esta entrevista que muitas das coisas que tu escrevias tinham alguma intimidade ou que eram relacionadas com coisas tuas do teu interior. Tu, essas... parte já acabaste por partilhar em algum lado, seja primeiro com os teus pais ou até agora com esta página. Há alguma coisa que esteja ali que tu, se calhar na altura que a escreveste, pensas, eu nunca vou mostrar isto a ninguém, mas que agora tenhas decidido mostrar?
Sim, sim.
Já aconteceu?
Já aconteceu.
Mas não vais dizer olha. Olha, e escrever-se, disseste há pouco também que escrever sempre te ajudou a gerir a parte emocional que te aliviava as situações que a vida te ofereceu. Dizes que hoje em dia já não te sentes tanto essa necessidade, mas foi sempre aqui e foi sempre esta forma que tu encontraste para ter refúgio para as coisas que aconteceram e que nos acontecem a todos.
Sem dúvida, sim, sim. Essa parte persiste. A escrita enquanto terapia persiste.
Mas está domada.
Está domada, sim, está domada. E, portanto, também há outras estratégias que vamos adquirindo ao longo da vida para nos autorregularmos, não é? Mas, entretanto, também encontrei outras motivações para escrever. E nos primeiros anos era muito focado nessa necessidade emocional, não é? De gestão emocional, de autorregulação. Entretanto, surge a vontade de escrever noutros contextos, sobre outros estímulos, sujeita a outros estímulos, e hoje escrevo mesmo sem estar a sentir uma necessidade intrínseca ou de gerir o que quer que seja.
De que é que tu gostas mais de escrever?
Sobre quê?
Quais temas, quais que assuntos?
Eu gosto de escrever tudo que seja relacionado com estados de alma, com emoções, com sentimentos, com histórias de vida. E há muito do que escrevo, também te dizia, que não é tudo autobiográfico, não é? Há muito do que escrevo que bebo nas experiências e nas histórias que me são transmitidas pelo outro. E tenho essa vantagem, lido com muita gente e tenho a oportunidade de ouvir muitas histórias de vida, não é? E de alguma forma elas despertam em mim sensações, emoções, sentimentos, não é? que faço questão de passar para o papel.
E é isso que retens das histórias, mais até do que a própria história.
Sim, é sempre a emoção que fica. Eu ouço-te e a emoção que me despertas é aquela que vai estar presente num eventual texto que eu escreva a seguir. Não?
Vamos ficar atentos às tuas publicações depois da emissão do programa, está bem?
Certo.
Que se for assim coisas muito soturnas e muito melancólicas...
Já sabemos que é sobre o Luís.
É sempre, porque isto correu muito bem. Tu há pouco estavas a dizer que hoje em dia se calhar escreves com outros estímulos diferentes daqueles com que começaste. Qual foi o estímulo assim mais estranho que te obrigou a escrever?
O estímulo mais estranho. É assim, à partida, escrevendo sobre emoções e sentimentos, nada é estranho, não é?
Ou se calhar tudo é.
Sim, bom, podemos dizer, ou nada é, ou tudo é, depende da perspectiva. Mas à partida não será assim, nada é estranho. O que me causou mais estranheza, por ser um sentimento ou um estado de alma que eu nunca tinha experienciado, foi escrever sobre raiva. Foi motivada pela raiva. Aquela expressão foi, mas foi pela força do ódio. Pronto, não foi do ódio, mas foi da raiva. E aquilo foi muito estranho. Era mais nova e foi uma emoção, um estado de alma que eu senti pela primeira vez e que tomei consciência, pelo menos em plena consciência, e foi estranho. Foi estranho sentir-me motivada a escrever por esse sentimento que eu na altura considerava menos nobre. Hoje aceito tudo, não é? Tudo é nobre. É? Mas na altura achei-me indigna.
Ainda sobre aquilo que tu gostas de escrever, dizes que não gostas de escrever sobre crítica social por causa eventualmente do peso, da responsabilidade, do rigor, até da formalidade que esse tipo de escrita obriga.
Exato.
E que isto nem te motiva nem te inspira.
Não, verdade. É muito por aí. Talvez também pela minha profissão, não é? Sendo socióloga, na minha vida profissional, eu sou muito o contrário do que sou na escrita. E isso também bebo da escrita e é ótimo, dá-me este equilíbrio. Porque se por um lado na minha vida profissional sou muito organizada, muito metódica, muito rigorosa, muito exigente, neste lado da escrita permite-me ser completamente diferente, mais leve, mais solta, mais desapegada. Não me imponho rigor nenhum. Apetece-me escrever, escrevo, não me apetece escrever. Apetece-me muitas vezes, é a minha sorte, não é? Mas não imponho nenhum rigor. E claramente, se eu optasse por essas temáticas, não seria escrita criativa, escrita criativa, teria que ser uma escrita técnica. E isso não...
Podia escrever, campo,
não me fascina.
Podia escrever sobre a beleza desta mesa azul.
Escrever poesia, pois, exato, poderia assim ser.
Seja lá o que isso for.
E quem sabe, não é? Quem
Mas ias
sabe?
Dizer? Ias dizer?
Não me recordo, já passou.
Olha, às vezes tu já me disseste no passado que não consegues identificar um texto que seja teu. Às vezes, pode acontecer.
Pode.
Imaginando que fazemos aqui uma prova cega de poemas.
Tão fácil isso.
Não vou fazer. Mas como é que é possível tu não... acredito que escrevendo muito é provável que não te lembres de todos. Mas não consegues identificar por alguma coisa que esteja ali, por algum...
Alguns. Como eu já tive a oportunidade de referir, eu tenho alguma dificuldade em gerir aqui o meu banco de memórias. Eu poderia dizer que é uma memória seletiva, mas não ouso de fazê-lo porque eu não sei o que é que ela seleciona. Não sei se é que não acaba por não selecionar o mais importante, por deixar o supérfluo, não sei qual é a triagem, não faço a mínima ideia. Já tentei perceber, já me esforcei, mas não chego lá. E depois os meus textos, assim, alguns eu consigo identificar, mas aconteceu-me até uma situação caricata, e isto é mesmo à minha imagem, e pronto, é ridículo, mas eu vou contar.
Conta.
É ridículo, mas porque exemplifica e resumo. Um amigo meu também com este fascínio da escrita, um bocadinho mais desapegado, mas também que vai escrevendo umas coisas, estávamos em conversa, escrita, e a determinada altura ele lança uma citação e eu, olha que bonito, é teu, e ele, não, é teu. Portanto, é assim, já estás a ver, Luís, já estás a ver o meu nível.
Fantástico. Quantas vezes é que paraste de tocar na estrada para escrever?
Imensas.
O que é que tu estavas a fazer antes do programa começar?
A escrever, exatamente. À espera, e foi. Tenho o meu bloco de notas, sempre no meu telemóvel, e onde vou debitando as minhas ideias, até porque lá está. Pelo problema de memória, tenho que as registar rapidamente, porque senão elas voam.
Porque elas saltam e tu tens que as apanhar.
Logo, imediatamente.
Isso acontece muitas vezes, tens que parar o carro para escrever?
Sim.
A sério?
Sim, certo.
Como é que fazes isso numa autoestrada?
Não vamos falar disso aqui, não é?
Ok.
mas acontece muitas vezes.
Fantástico. Olha, há pouco falavas que a tua formação em Sociologia está de alguma forma, ainda antiteticamente, não sei se isto existe, relacionado com a tua maneira de escrever. Embora eu tivesse aqui uma teoria diferente, não terá esta formação tido contribuído para que tu gostasses de ouvir as outras pessoas? Não é mais por aí?
Sim, concordo contigo.
É bom que concordes, porque tu disseste-me isto há uns dias.
Exatamente, concordo contigo, muito bem. Não, concordo. Sim, o ensino da sociologia despertou em mim este interesse por ouvir as histórias de vida, sim, e esta capacidade, esta escuta ativa, o treino que está subjacente a isso. Sim, foi na sociologia que eu fui buscar isso. E noto uma alteração significativa, na minha perspectiva, uma melhoria, pelo menos eu fico mais satisfeita com o que escrevo, e há um marco aí, exatamente, quando aprendo a sociologia, há uma diferença na forma como eu escrevo e como escuto as pessoas, sim.
É?
Claramente.
Conheço. Porquê que escolheste a poesia?
Eu acho que foi a poesia que me escolheu a mim, porque...
Isso é muito forte.
É muito lindo, não é? Ia dar muita importância.
Essa vai dar um excerto para a promoção fantástico.
Não é? Poesia escolheu-me. Pronto. Assim, eu sempre consumi muita poesia. Sempre tive muitos livros de poesia. Ofereceram-me também muitos livros de poesia. E a determinada altura eu percebo que tantos livros na estante, os que eu ia buscar recorrentemente, até de forma repetida, eram de poesia. E pronto, e gostei, lá está, treinei o ouvido, treinei o gosto, e quando começo a escrever, tudo bem com alguns textos em prosa que eu escrevi, e se calhar hoje ainda tento. Este concurso foi maioritariamente em prosa, mas percebo que é a poesia que me fascina pela liberdade que isso me dá, pela leveza que me dá, porque é livre, não se enquadrando em nenhum estilo literário, é uma escrita livre, sem convenções, sem, sem preocupações, não é?
Mas isso é porque tu desmontas aquilo tudo e não, não olhas às regras.
Exatamente.
Acredito que seja, não tenho essa...
E eu que sou tão cumpridora de regras, porque eu sou assim noutras áreas da minha vida, é um alívio, é um desapego, é muito bom nesta área eu ser livre dessa maneira. E esse, dá-me este equilíbrio e é uma mais-valia da poesia essa, é a liberdade.
Eu conheço a Patrícia há muitos anos, intermitentemente, porque durante uns tempos não falávamos muito.
Desde
92, 91.
5 anos, 6 anos.
Sim, é. Quando foste para a escola, que eu devo ter ido no mesmo dia que tu.
Sim, exato.
Provavelmente. E aquilo que tu me estás a dizer agora é... Não, olha, é delicioso nós vermos como é que as pessoas evoluem ao longo dos anos. E apesar de conhecer há algum tempo, embora não com o contacto que claro, me permite, claro, se calhar, sim, conhecer-te assim tão bem, aquilo que acabaste de dizer é fascinante, porque eu só conhecia uma dessas partes.
Pois.
Que se calhar é mais esta da poesia, não sabendo que tu escrevias, porque nunca sou, só descobri agora recentemente.
Acompanhaste-me durante um período de vida que eu já escrevia e tu não sabias.
E não sabia. Ok, fantástico isto. Olha, além de parares o carro no meio da autoestrada para escreveres, e não vamos dizer matrícula, ele está ali, mas não vamos dizer que é para não chegar nenhuma multa à casa. Que outros processos é que tu tens quando escreves? É tudo assim tão liberal? Ou há, sai-te sempre assim tudo tão facilmente, ou tu às vezes queres escrever e tens que fazer alguma coisa para que isso aconteça?
Não. Eu escrevo para já, escrevo em qualquer ambiente. Ah, escrevo na beira da estrada, escrevo enquanto estou à espera de uma reunião, ou o que for, escrevo antes de dormir, escrevo na sala com a família, escrevo com barulho, escrevo com música, escrevo em silêncio, escrevo em qualquer lado, em papel, no telemóvel, no computador, o que tiver disponível. Agora, há um exercício que faço... nomeadamente em parceria com um amigo meu que tem o gosto pela captura, pela fotografia, que é o Arte em Simbiose, e ele faz-me chegar vídeos, não é? E eu escrevo em cima dos vídeos. É a única versão mais trabalhada, não é? Porque não é propriamente as ideias surgem e vou escrever. Não, vejo o vídeo e escrevo.
E até aí é tudo ao contrário. Porque se calhar mais natural é tu escrever depois o vídeo acompanhar o pensamento.
Pois, provavelmente. Foi assim que experimentamos. Para mim está tudo bem. Aliás, vejo um vídeo. A estar a tentar as emoções e a ver o que ele desperta. Ele pode mandar 10 de vídeos de rios ou de água a correr e vai sair uma poesia diferente.
Já percebi disso. Aliás, estes vídeos estão todos disponíveis na página do Instagram, sobretudo no Instagram, não é? No Facebook,
sim,
não há tantos.
No Facebook eu não dou tanta importância.
Sim.
Entretanto, habituei-me ao Instagram e eu também não percebo muito de redes, não é? Aliás, dá para perceber que é tudo muito rudimentar. Mas
o que interessa é o conteúdo e o conteúdo está lá. Olha, há pouco falaste em escrita criativa. Perdão. Poesia ou escrita criativa, qual é a diferença?
Nenhuma. É assim. A poesia integra a escrita criativa. A escrita criativa é uma oposição à escrita técnica.
Uhum.
E nela cabe a poesia, cabem os contos, cabem as novelas, cabem tudo que for da parte criativa. Eu coloquei poesia e escrita criativa porque eventualmente não escrevo em poesia e assim tenho um resumo do que de facto podem ver na página.
Não, tem dias, há dias em que temos poemas aqui todos direitinhos, mais ou menos. A Patrícia diz que não faz isto com as regras. E tem dias em que tem estas... ao qual ela junta fotografias, muitas vezes, também das tuas próprias viagens e visitas, não é?
Ah, sim. Grande parte das fotos são minhas. Tiradas de telemóvel, nada profissional, mas sim.
Portanto, eu vou sair daqui com algumas destas frases e vou ver se consigo convencer alguém a achar-me piada.
Inspiradoras?
Acho que sim. Há aqui coisas inspiradoras. Olha, esta é: não te demores, há ventos contrários incessantes que nos levar podem para longe do norte do outro. gostei desta. E a fotografia não, deve ser lá bem perto do teu sítio.
Em Gouvães,
não é? Virado talvez para Vila Real.
Sim.
Para o Vale do Rio, do
Exatamente.
Ribeiro. Olha, estamos a terminar a primeira parte, vamos fazer o nosso jogo, uma palavra, sobre negros de luz.
Vamos a isso.
Então ainda. Primeira, negros de luz.
Patrícia.
Excelente, porque a próxima é uma palavra sobre Patrícia Lucas.
Agora podia dizer negros de luz.
Podes dizer, é isso que queres dizer?
Patrícia. Poesia.
Fantástico, uma palavra sobre poesia. Meu Isto Deus. Não estava combinado.
Poesia, liberdade.
Ah, uma palavra sobre escrever.
Adorava que fosse sobre liberdade.
Eu agora tinha que adulterar o jogo.
Escrever. Paixão.
E uma palavra sobre escrita criativa.
Uma palavra só.
Ou duas ou três.
Sem amarras.
Uma palavra para os teus seguidores.
Leiam.
E uma palavra para quem não segue a página Negros de Luz.
Sigam.
Estas eram fáceis. A Patrícia escreve em qualquer lado. Provavelmente vai começar a escrever agora num intervalo que vamos ter, que apesar de ser muito curto é capaz de dar para saírem umas ideias. Já alguma vez, certamente que já declamaram coisas tuas.
Não faço ideia.
Não faço ideia. Permites-me?
Não faço ideia. Sim, faço gosto.
Espero que não te estrague o poema.
Nunca. Faço muito gosto.
Nós escolhemos aqui, temos aqui alguns deles. Se me permitires, para terminar esta primeira parte. Queiro ao sol beijar-me outra vez, iluminar a minha face pálida com a quente doçura dar-me cor. Queiro ao sol acariciar-me outra vez, alourar os meus fios de cabelo rebelde com enérgico toque dar-me luz. Queiro ao sol deitar-se ao meu lado, declamar o meu poema, de palavra sã e composição torta, e com voz vigorosa trazer-me de volta.
Bem bonito.
É, sim, senhor. Se quer ouvir mais, é continuar connosco na segunda parte do nosso Para Cá dos Montes desta semana.
Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm.
Somos cultura. Somos Mostra de Teatro do Douro. Somos teatro. Somos dança. Somos desporto, somos futsal, somos formação e somos intervenção social. Somos região, somos Para Cá dos Montes, somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Val-Douro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Val-Douro inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. Apoie a paixão pela região.
Universidade FM. Mua.
Estamos no regresso para a segunda parte do PCM. Hoje estamos a falar com a Patrícia Lucas. Ela é autora do Negros de Luz, uma página que está no Instagram e também no Facebook, mas sobretudo no Instagram, onde ela partilha os sentimentos e as emoções que a motivam a escrever, e decidiu desde 2019 começar a partilhar isso com o mundo, e hoje está a partilhar connosco, e mais uma vez agradeço teres aceito vir ao nosso crivo. A página onde escreves chama-se Negros de Luz, já falamos dela. Porquê este nome?
Este nome, eu durante muito tempo, lá está, como escrevo desde os 10 anos, e sempre tive em vista a publicação de um livro de poesia, durante muito tempo eu deixei de forma leve, mas com frequência pensava que não teria uma compilação de poemas meus. E um dia surge-me esse nome, Negros de Luz, e fez-me muito sentido. Fez-me muito sentido e ficou. Faz-me sentido porque de alguma forma poderá ser entendido aqui como uma analogia aos meus olhos, negros e iluminados, isto já sou eu aqui a alimentar o meu ego.
E bem.
Mas podia ser. Mas acima de tudo procurei entendê-lo como, e a determinada altura também no Instagram também falo sobre isso, acabei por entendê-lo como a dança entre a luz e a sombra de cada um, não é? O nosso lado luz e o nosso lado sombra. Estás perplexo, esta parte não leste.
Não, eu ia-te dizer que eu não vi a página toda.
Lógico.
Até 2019.
Lógico.
Vi para aí até 2021.
Deves ter vida, não é?
Não tenho muita, não tenho muita. Mas a maior parte das coisas que eu li não aponta assim para coisas tão sombrias. Ou está lá por trás, escondido. Sim. Ou se calhar é o que motivou a escreveres isto, que possa ser um bocadinho mais sombrio.
Pois, não sei, também depois a parte mágica da, entre muitas outras, da poesia. É exatamente essa, nós escrevemos e a motivação pode ser uma e depois o que passa para o leitor e a forma como ele interpreta.
A motivação pode ser negra e a poesia sair com luz.
Isso pode ser, sim, ou a pessoa estar completamente iluminada naquele momento e interpretar de uma forma, né, muito iluminada.
Gosto mais da explicação dos olhos.
É?
Já agora, pronto, para quem nos segue só pela rádio, a Patrícia tem olhos castanhos, mas mesmo muito castanhos.
Pronto, estás justificado mesmo.
Já nos explicaste que tu começaste por assinar com as tuas iniciais.
Sim.
Porque não querias que te reconhecessem. Mas, tendo a página começado, e provavelmente, porque os algoritmos das redes sociais normalmente vão primeiro aos aqueles que são os nossos amigos, não, nunca te passou pela cabeça que alguém te pudesse... Alguém te conseguiu alguma vez identificar com o PL?
Sim, sim.
Não foi esse... Não conseguiste esconder assim tanto?
Não, não consegui. E essa pergunta faz sentido na medida que sou aquela pessoa em que não se dedica muito às redes sociais e não é muito entendedora. E provavelmente o que está muito bem escondido para mim estaria escancarado para muitos outros. Mas enquanto tive essa ilusão, deixei-me estar. Pronto.
Sentiste alguma coisa em particular quando percebeste que já te tinham descoberto a careca?
Sim, senti bem, agora não vou recuar. Agora é para a frente, agora o caminho é para a frente. Já está aqui, não vou apagar, não vou dizer que não sou eu. É seguir, e seguir.
Escolheste o Instagram por algum motivo em particular?
Não, como te disse, não tenho grande domínio sobre as redes sociais. Na altura faziam-me força para ter Instagram, os amigos tinham Instagram. Eu então vamos lá criar um Instagram. Eu então queria para o Negros de Luz,
e
inicialmente.
Olha, que tipo de público visita a tua página, fundamentalmente? Tens noção?
Sim, vou tendo. Vou tendo, porque nem sempre vou ver as estatísticas, mas sim, vou tendo. Tenho muito público do Brasil, curiosamente.
Por algum motivo em particular?
Não faço a mínima ideia. Muitas, talvez porque muitas das páginas que eu sigo também de escrita criativa ou poesia também são dessa origem e depois uma leva às outras, pronto, provavelmente por aí, mas sim, mas é assim uma percentagem muito significativa, sim, agora não sei exatamente de cor, mas de uns 60% de origem do Brasil para uns 40% de origem em Portugal, por exemplo.
Engraçado. A página Negros de Luz tem cerca de 4.680 visitantes. Até ao final do programa, o desafio é que chegue às 5.000. Vamos tentar fazer isso.
Até porque já tenho o texto pronto para os 5.000 seguidores.
Ah, é?
Já há quanto tempo? Nunca mais chego lá.
Então, hoje vai ficar aqui combinado. Nós temos 3 mil e tal também na nossa. Portanto, as 3 mil pessoas que nos seguem no Facebook vão imediatamente ao Instagram.
Boa.
Seguir a página da Patrícia, não, da Negros de Luz, que é ela que gera, obviamente, para ver se chegamos às 5 mil e no final do programa nós prometemos que lemos o texto e chegarmos às 5 mil. E que ela lê aqui o texto em direto, enfim.
Muito bem.
Da maneira que a gente faz isto, pronto.
Muito
com
bem.
Em direto. Está combinado. Se isso não acontecer, ela vem cá para a semana fazer isso. O que é que mais te escrevem na tua página? Nos comentários, o que é que este público mais te diz sobre as coisas que tu escreves?
É assim, nos comentários é parabenizar, falam do facto de ser de alguma forma inspirador, de alguma forma leve ou de alguma beleza. São aqueles comentários mais comuns, não querendo minimizar, valorizo-os a todos, mas é por aí. Depois em mensagem privada, é curioso, que já me disseram coisas mesmo muito bonitas e que motivam mais a manter a página. Já agradecem pela partilha, por de alguma forma sentem empatia com o que leem, ou porque se reveem, ou porque de alguma forma são emoções que todos nós sentimos num dia ou outro, não é? E é curioso, já tive pessoas a agradecerem exatamente por terem a oportunidade de partilhar comigo o que escrevo.
Tu sentes então que tocas de alguma forma a vida dessas pessoas, muitas vezes?
Eu adorava que isso fosse verdade.
Não achas que seja?
Eu adorava. É assim, sou tenho que acreditar no que as pessoas me dizem, mas é um nicho, não é? Até porque acredito que muitos seguidores não leiam exatamente o que eu publico. E por isso também depois aposto muito nas fotos, porque sei que é uma rede social muito também virada para a imagem. Mas sim, acredito, mas gostava realmente que fosse essa a designação que dessem ao Negros de Luz, uma página que de facto toca às pessoas, que de alguma forma as inspira ou que de alguma forma as auxilia num momento menos difícil, porque quando somos confrontados com uma emoção que nos é familiar ou que estamos a sentir ou que já sentimos, ou naquele momento específico de vida lermos aquele texto que vem de acordo ou vem refutar o que nós estamos a sentir, não importa, que nos venha a fazer refletir, é por aí, que nos venha bagunçar, não é? Há uma bagunça que é necessária. Eu gostava de acreditar que sim. Agora, se isso acontece de facto, não sei, mas será essa a minha ideia.
Olha,
o objetivo
daquilo que é a minha experiência. Há um motivo para eu ter ido tão... Não fui até ao princípio, mas fui bastante para trás. O que significa que aquilo que eu estava a ler, de alguma forma, estava-me a dizer alguma coisa. Portanto...
Ótimo, fico feliz.
E isto foi antes de nós conversarmos. O que significa que não sabias metade das coisas que se passavam comigo. Mas, de alguma forma, acho que tu tens ali... a maneira como também tens coisas que são diversificadas e não são nada negras. Não, não, é difícil, eu acho que dos textos que li, dos poemas, das frases que me deixas, não é nada negro. É porque aquilo acaba por viciar um bocadinho.
Que bom.
E depois nós chegamos ali a um ponto em que as coisas parece que se encadeiam muito com o que nós todos vivemos. Eu em particular, que é uma coisa um bocadinho até um bocado anormal, como tu sabes, mas encontrei ali muitos pontos. E posso dizer que algumas destas que tu achaste curioso eu ter aqui são coisas que de alguma forma me disseram.
Certo.
Alguma coisa em particular, e perdoem-me ser egoísta quem nos segue lá em casa, porque eu escolhi coisas que me dizem algo a mim e não necessariamente aos ouvintes. Portanto, acho que isso que tu estás a achar que não acontece, porque também quem está ao trabalho de abrir o chat para te dizer as coisas que te diz, que eu não li, mas consigo imaginar pela maneira como te estavas a dizer, de certeza absoluta que estás a tocar alguma coisa em alguém.
Ótimo, fico muito feliz por isso e agrada-me imenso essa possibilidade. Porque, assim, nós somos feitos do mesmo, não é? Não há aqui grandes alquimias, não há aqui grandes truques, nós somos feitos do mesmo, não é? E o que descrevo aí, não sendo só autobiográfico, porque senão estava muito cingida, não é? Aos meus estados de alma, não é? E às tendências, não é? Bebendo muito da experiência dos outros e das experiências das histórias de vida do outro, acho que traz essa diversidade, faz sentido o que me estás a dizer e agradeço a simpatia. E espero que seja isso que realmente acontece.
Tenho a certeza que sim. Disseste-me que gostavas de ser interessante, mas que não sabes ser.
Tu dizes tudo.
De ter o charme e o mistério e que não te dás muita importância. E que não te enquadras nesta sociedade. E depois escreves coisas com que as pessoas se identificam.
O que é que me queres dizer?
Como é que isto acontece? Não, quero-te dizer que gostavas de ser interessante. Obviamente, essa está autorrespondida. Não é verdade isso que pensas de ti?
Pois, é assim, quando falo, mas já é interessante... Bem, isto surgiu no seguimento do... Vamos contextualizar, não é? Isto surgiu no convite, no âmbito do convite que me fizeste para vir aqui, não é?
Ah,
sim. Eu comecei por te dizer que não me considerava interessante o suficiente para estar aqui no teu programa, não é? Depois a questão do charme foi porque... Pelos vistos te dei muita informação e a determinada altura eu pensei e verbalizei, eu deveria ter mantido o charme, não é? Algum mistério também me ficava bem, mas já tinha desbocado tudo, já tinha posto tudo cá para fora.
Podes ter desbocado tudo aqui ou lá, quando nós conversamos, mas a verdade é que aqui ainda há muito.
Pois, sim, isso é outro tanto.
Portanto, dizeres que não tens esse mistério e esse charme, apá, o teu texto tem. Tu, se quiseres, podes continuar a dizer que não tens, mas o que tu escreves tem.
É por aí. Patrícia Lucas não tem, o Negros de Luz tem.
Eu não disse isso, mas se é isso que te faz.
Está tudo bem.
Que te enquadra melhor, sim. Mas não, porque isso está tudo aqui. A verdade é que eu fiquei com a ideia, quando me disseste estas coisas, que te estás um bocadinho desligada a tudo isto, mas depois tu escreves de uma maneira como se conhecesses profundamente aquilo que nos vai na cabeça, ou pelo menos das pessoas que te seguem. As pessoas que te seguem certamente que se identificam com aquilo. E foi por isso que eu fui buscar esta tua maneira. Quanto ao facto de seres interessante para este programa, ó querida.
Só te quis pôr à vontade.
Que queres te diga? Eu perguntei, atenção, que eu perguntei no fim se podia usar a informação toda que tu me deste.
E sim, claro que sim.
Olha, qual foi a coisa mais estranha sobre a qual escreveste?
É, já falamos, já tive a oportunidade de dizer. Foi mesmo, não, eu não acho nada estranho do que escrevo.
Não, mas foi o momento, mas...
Sim. Não me recordo de nada estranho. Também talvez porque eu naturalizo tudo e relativizo tudo, não é?
Uhum.
E então não te consigo assim concretamente responder a isso, assim...
Nunca deu para escrever sobre mesas azuis da Universidade
FM? Não, acho que não. Mas já me deu para escrever sobre janelas.
Olha.
Mas porque elas representam o simbolismo da janela. Mas também posso ir para uma mesa. Aliás, já duas vezes que refés eu escrever sobre esta mesa azul. A próxima ligação.
Depois envias para a Universidade FM. Quem sabe se não
exatamente,
se torna o slogan da rádio.
Exatamente.
Já pensaste em formatos mais tradicionais para divulgares o que tu escreves? Sei lá, publicar um livro?
Boa, já. Eu pensei a minha vida toda, desde que comecei a escrever.
Porque o teu sonho é teres uma estante com o teu livro.
Sim, é um dos meus sonhos, sim. E foi motivada por esse sonho que andei sempre a pensar qual é que seria o nome, se ninguém me roubar até lá, não é? Será Negros de Luz.
Regista?
Pois. Sim, já era para o ter feito, mas não te esqueças que eu nesta área sou, né, muito tranquila. Também não é por aí, também se roubarem, outro se cria, outro se imagina, outro se reinventa, não é por aí. Mas sim, tenho esse objetivo, estou a trabalhar nele desde o ano passado. Muito lentamente, a um ritmo que não me assiste na minha vida corriqueira, porque sou muito acelerada. E então permito-me este ritmo mais lento, está a ser cozinhado desde o ano passado e penso, acredito, quero acreditar que não vou procrastinar mais e que saia este ano.
Até porque 2022 é que era o ano de concretizar sonhos,
exatamente,
não era?
Exatamente.
Já vais com um ano de atraso.
Exatamente. Não, é tudo a seu tempo.
Tinha que ter sido assim.
Penso que sim.
Ainda assim, esta espera, ou este tinha que ser assim, faz parte do teu processo? Ou é só porque tu não gostas de lançamentos, autógrafos e disposição?
Pois, há esse lado, não é? Há esse lado. Sim. Essa parte causa-me alguma estranheza. Poderei ter que ser desafiada. Se o fosse, seria bom sinal. Seria que havia muita gente a ler Negros de Luz e a querer Negros de Luz, e eu teria, pelo meu sonho, de me autodesafiar e aceitar a mudança. Mas sim, há essas características em mim, sim.
O próximo best-seller de poesia vai ser assinado pela Patrícia Lucas, e vocês ouviram aqui primeiro, a primeira entrevista que ela deu, onde anunciou que vai lançar o livro, não é? Já tens capa?
Já.
Tu já tens tudo, ele está prontíssimo.
Está, praticamente sim.
Só falta mandar para a tipografia.
É assim, ele também tem que descansar, é o mesmo que acontece às poesias. Poucos são aqueles que eu escrevo e publico logo.
Tem que marinar.
Tem que marinar, exatamente. Tem que estar lá sossegadinho, porque esta distância temporal permite-me também a mim um olhar mais crítico. Apesar de eu não ter pretensão de fazer crítica ao que escrevo, não tenho, porque é livre, mas gosto, naturalmente, não é? De dar uma segunda revisão, de ler com outros olhos, não é? Que me é permitido com esta distância temporal, senão ali em volta daquele jogo de palavras e depois a leitura seguinte não é válida. Não é válida. Portanto, deixa marinar, depois voltamos lá.
Estava aqui a ouvir-te, estava a pensar que tu tens aquela aura toda de escritora. Porque tens isto com uma calma bruta. Nós estamos, quem lê, quem gosta de ler, está sempre sedento, quer mais, quer o próximo livro e não sei o que mais. Mas tu estás aí com essa calma toda. Ah, querem, esperem. Isto tem tempo. Se é para sair bem, tem que esperar. E isso é delicioso. Mas é pronto, é o processo, faz parte.
Pronto, é assim, não é?
Numa altura em que a sociedade é tão rápida e quer fazer tudo de um dia para o outro.
E eu também sou essa pessoa. No meu cotidiano, eu também sou. E portanto é aqui que eu vou buscar o equilíbrio, é aqui que eu sou o oposto.
Mas olha, quem escreve desde os 10 anos, certeza que tem mais do que para um livro.
Sim.
Mas um de cada vez, não é?
Também. Não, e assim, há certamente muitos que não teriam interesse, que eu não seria capaz de divulgar, não é? Aos 10 anos tu não tens maturidade suficiente para te exprimir. É? Acabaste praticamente de aprender a escrever. Jogar as palavras, jogar com as palavras é divertido, e eu hoje faço de uma forma leviana até, com todo respeito pelos escritores, mas na altura, não é? A ginástica era outro, o exercício, não é? Era outro, porque brincar com as palavras sem as conhecer é um bocadinho difícil, não é?
Imagino que sim. Não é qualquer autor que vai para a tua estante, ou melhor, eu ia-te perguntar quem é que és que fica ao lado do teu livro quando o editares, mas se calhar a pergunta é quem é que já lá está à espera do teu livro?
Ui, já estão lá alguns, mas posso responder a essa, quem vai ficar ao meu lado?
Quem é?
Vai ser Fernando Pessoa, um dos Fernando Pessoa. É a tua... lá o Fernando Pessoa, está tudo bem. Do outro lado pode ser o meu conterrâneo Miguel Torga, depois pode ser a Sofia de Melo Breiner, pode ser a Flor Bela Espanca, pode ser Pablo Neruda, a Amada Negreiros. Estão lá todos.
Tens-te muito alta conta.
Estão lá todos. E eu lá no meio. E o sonho realizado.
Desses todos, qual mais é que te fascina? É o Fernando Pessoa?
Sim.
Qual deles?
Pois, todos.
Todos?
É um máximo ser tantos, porque nós também somos assim. Nós também somos isso. Não dizemos nomes, não é?
Não gostamos de admitir muitas vezes, não é?
Exatamente. Exatamente. Mas não lhes demos nomes, não é? Ele também foi, também exagerou, não é?
Pois, são 30 e tal, não é?
Ele assinou textos com 70 nomes diferentes, 70. Ou cerca de 70. Depois os conhecidos são aqueles 4 ou 5 mais conhecidos, não é?
Ele, se tivesse um Instagram, era uma loucura, porque tinha que ter 70 contas.
Já viste.
Fogo.
Mas é um máximo, é um gênio.
É isso que te atrai nele, é a genialidade de conseguir ter 70 bonecos diferentes.
E de admitir isso, essa consciência, sabes? O que mais me fascina é a consciência do homem. Porque é uma consciência crua, não é? Tu tens a plena percepção que tu és tanta coisa e que tu és tantas faces que te constituem e que tantas emoções se brotam em ti e que não fazem de ti uma, não é? Não és só uma pessoa, não és só uma característica, e não é por seres tendencialmente feliz que não és deprimido um dia, não é? Um exemplo. E esta consciência. Esta consciência deste senhor é isto que me fascina verdadeiramente.
Tu falaste de Miguel Torga. Quem lê os teus textos, pelo menos aqueles que eu li, vê uma extraordinária sensibilidade para uma série de coisas. E depois temos o Miguel Torga, que é só calhaus. Eu agora fui muito redutor, eu vou levar um tiro, porque melhor, isso que acabei de dizer. Não, mas eu sou fã, gosto, até porque... Sim. Porque o Douro é isto.
Exatamente.
E ele não conhece ninguém, ou não li nada que tenha descrito tão bem a nossa região e a dureza dela como ele. Mas é que tu falaste logo a seguir ao Fernando Pessoa em Miguel Torga.
Olha, por uma questão de proximidade, porque é inevitável nós quando gostamos da escrita, se temos essa bênção, não é? De estar num território onde pisou um grande escritor, não sentir de alguma forma, mesmo que não gostasse, não sentir alguma empatia, não é? Mas gosto. Gosto e dele veio esta paixão pela natureza também.
Ok.
E deste amor pelo nosso território. Eu, de facto, gosto muito de aqui estar, sabes? Gosto muito desta região. E só esta região, só estas paisagens que elas nos oferecem são inspiração para... Imensos poemas.
Também te acontece, apesar de cá viveres e veres isto praticamente todos os dias, sentires que às vezes estás no mesmo sítio, mas parece que nunca viste aquilo aquela vez?
Completamente. E é delicioso. O céu é delicioso. O pôr do sol, o nascer do sol, o verde, o castanho, o que for, é delicioso. O ar, é tudo.
Qual é o teu sítio favorito na região?
Ui, tenho imensos. É assim, eu queria ser mais original, mas não vou ser.
Gouvães. O Pelourinho.
Não, o Pelourinho não vejo nada. Mas sim, mas gosto muito. Olha, gosto de todo. Não é só de Gouvães. Pronto, Gouvães, claro, tem um carinho muito especial e tem uma paisagem lindíssima e muita variedade, porque há parte que se vê o Rio Douro, há outra que não se vê. Pronto, da minha casa por acaso não vejo, mas é lindo da mesma forma. Mas gosto de toda a envolvência do Rio Douro. Podemos ir não para o Porto, para os lados do Porto, assim da nossa, do Pinhão para o Tua, por exemplo, e depois todas as aldeias como Gouvães, que têm vista sobre o Douro deste lado, sim. Isso é a minha zona preferida, as zonas preferidas.
Esta é uma pergunta que nós costumamos fazer no contrarrelógio, mas eu não tinha para ti, estavas a falar da região, metia aqui. Tu também escreves para oferecer, por encomenda. Como é que funciona isto?
Sim, é engraçado. Isto acontece por brincadeira, não é nada muito levado a sério. Embora estou sempre disponível, porque é um desafio para mim e eu gosto de me desafiar. Uhum. Isto acontece em situações de aniversários, festas de finalistas, dia dos namorados, o que for. Amigos, amigas que me pedem, olha, eu gostava de, juntamente com esta prenda, de me expressar. Não é? Ou expressar esta ideia, às vezes dizem uma ideia, não é? Partilham a ideia, é importante, não é?
Pois.
É importante que.
Ou conheces a história, não é? Ou sabes a ideia.
Exatamente. Então, geralmente dão uma ideia, partilham a ideia e me apresento e vai e segue.
Então, vamos combinar aqui uma coisa. Vais-me escrever de borla.
Sempre de borla.
Vais escrever um poema ou um texto ou o que te aprouver, uhum. E nós para a semana vamos dizê-lo aqui.
Ok.
E podes escrever sobre mim, que eu deixo. Ou sobre o programa. Mas tu não gostas de coisas fúteis. Está bem?
Gostei dessa.
E isto acontece porque nós vamos ter aqui, e vou-te dar muito tempo, nós estamos a gravar isto relativamente cedo em relação ao dia em que vai ser emitido, portanto tens mais do que uma semana para fazer. Os ouvintes lá em casa vão perceber isto ao passar de uma semana, certo. Mas tu vais ter mais tempo que isso. Portanto, essa é a tua benesse.
Okay. Quando é que vai ser lido? Já me esqueci.
Vai ser lido lá para 2 ou 8 dias, que é 22 mais 7, 29. De
tá
maio.
Então tenho muito
tempo. Tens muito tempo.
Para escrever sobre esta mesa azul.
Sobre o idiota que te entrevistou, o que tu quiseres.
Muito bem. Sou livre.
Olha, depois de tudo o que falamos, de tudo o que nos contaste, de todas as coisas, todas as inconfidências que eu cometi aqui, provavelmente nunca mais vais voltar a falar comigo para algumas das coisas que eu trouxe aqui ao público. Porquê que achas que continua a ser uma surpresa alguém achar interessante o que tu escreves?
Ai, pois, ainda bem que fizeste essa introdução.
Quero para saber onde é que isto vinha.
Ah, o meu suspiro. Pois não, isso dá pano para mangas, não é? Isso dá, mas não nos vamos analisar agora aqui ao pormenor, porque não tem grande interesse. Sabes, é poesia. Assim, isto talvez parta de um preconceito, não é? E porque é verdade que a leitura é um nicho de pessoas que se têm como hobby a leitura, não é? Continua a ser. Ou agora é mais do que nunca, exatamente pelos ritmos acelerados, por esta invasão das tecnologias. Tem um lado positivo, tem um lado menos positivo. E talvez essa desvalorização da leitura. E penso estar correta nesta apreciação que estou a fazer. E tenho como, não estou aqui a falar com tendo como base nenhuma estatística em particular, é mesmo até das pessoas com quem eu me relaciono. O hábito da leitura não está presente,
não está.
Na maioria delas.
Então poesia?
E depois vou para a poesia, não é? E depois vou para a poesia e já não preciso falar mais nada, porque poesia, bem, se eu ainda tenho a bênção de ter pessoas que fazem de parte da minha vida que leem, poesia não tenho ninguém, por exemplo. Vão ler, certamente, quando eu tiver o livro, não é? Mas será mais a curiosidade de checar o que é que a Patrícia escreveu do que propriamente, que poesia tão bonita.
Alguns, se calhar, vão ver se lhes agradeceste.
Pois, também.
Esse é um problema que nós temos patologicamente na nossa sociedade. A malta lê pouco, lê mal e não lê poesia.
É.
E não consegue interpretar poesia.
Pois, essa é uma das coisas que me custa um bocadinho a ouvir. Eu critico, está tudo muito bem, não é? Façam as que fizerem, desde que leiam, está tudo bem.
A vantagem da poesia é que também não é preciso saber interpretar, aquilo tem que dizer qualquer coisa a cada um de nós.
Sem dúvida.
Não necessariamente o mesmo a todos.
Sim, sem dúvida. Mas, sim, e talvez quando as pessoas me dizem, eu não percebo o que escreves. Pronto, a mim custa-me um bocadinho.
É a pior crítica que te podem fazer.
Sim.
Aliás, não é uma crítica.
Sim, sim. Preferia uma crítica, mesmo que fosse até...
Dissesse, olha, isto não rima.
Sei lá, o que fosse, pronto. Né? Embora a poesia também não tenha que rimar.
Mas, claro.
E a grande parte das vezes não rima. Rima se tiver que rimar, não é?
Não, tu deixaste isso bem claro ao princípio, não segues regras.
Exatamente. Mas eu não percebo o que escreves. É muito bonito, mas não percebo o que escreves. Pronto, fica assim, é aquela coisa. Pronto.
Há sempre ali qualquer coisa. Pode não tocar, mas
ali
perceber.
Mais, eu li mais um insulto do que dizer isto. Eu fiquei assim, meia na dúvida, que nem sei como é que é de rir.
É um problema de formação de público, portanto, se calhar é melhor deixar passar.
Sim, é o que é.
Patrícia, olha, a conversa está muito boa. Mas estamos a chegar ao fim. Espero eu que esteja muito boa, pelo menos para mim está.
Está, claro que sim.
Pronto. Estamos a chegar ao final do nosso programa. É tempo de fazermos o nosso contrarrelógio. Tens um minuto para responder a 10 perguntas. Ou uma semana inteira, deixa ao teu critério. Nós temos tempo.
Nada de regra.
Não temos nada marcado, portanto, a seguir não há programa, portanto, pode ser.
Ok.
Vamos lá então?
Eu tenho que responder uma palavra, não é?
Não, aqui podes responder o que quiseres.
Ah, é a resposta, está bem, vê lá. Estás a ver?
E tu vês o programa quase todas as semanas.
Vamos lá.
Portanto, é a primeira pessoa que eu conheço que vê o programa e que assume isso, estás a ver? Não é, isto é como a poesia, a malta às vezes não assume, falta é assumir.
Pois.
Obrigado por isso. Olha bem, vamos lá então. De onde vem a tua inspiração?
Do facto de estar viva.
Gouvães, Vila Real ou Sabrosa?
Gouvães.
Local favorito?
Do Douro.
Local favorito para escrever?
Na natureza.
Qual é o teu poema favorito?
Tenho imensos. Não consigo responder a esse.
Quem é que puseste a chorar com um poema teu?
A minha mãe, várias vezes.
Sobre o que é que te falta escrever?
Sobre tudo o que ainda não vivi. Tudo o que não experienciei, tudo o que ainda não ouvi, tudo o que os meus sentidos ainda não apreenderam. E há imensas coisas, não é?
Poeta ou poetisa?
Ai, poeta, me perdoe.
Como te defines enquanto escritora?
Livre e apaixonada.
E como pessoa?
Livre e apaixonada.
O que é que te faz feliz?
Viver. Simples assim.
Afinal de contas, é só mesmo isso. É para isso que andamos, não é?
Exatamente.
Demoraste pouco mais do que um minuto. Muito obrigado pelas tuas respostas. Não eram fáceis. Algumas obrigavam a pensar um bocadinho. Muito obrigado pela tua sinceridade. Temos mais duas perguntas para te fazer antes de irmos embora. A primeira é: onde é que te vês daqui a 10 anos?
Bem, eu ia responder onde é que eu me imagino. Eu imagino-me exatamente aqui, não me imagino assim, num sítio extraordinário. Por aqui, na região. Poderá não ser em Vila Real, poderá ser em Gouvães, na região, imagino-me exatamente aqui.
A escrever?
Sim.
A publicar?
A publicar, com certeza. A publicar livros.
E o Negros de Luz, achas que ainda está daí daqui por 10 anos?
Não sei. Tenho-me questionado se o Negros de Luz me vai acompanhar como coletânea ou se numa publicação ele se esvai. Não sei.
Mas deixa para a página, não é?
A seguir ao Negros de Luz. Virá outro. Se o Negros de Luz terminar, é porque outro ciclo se vai iniciar.
Eu esta não tinha aqui, mas ocorreu-me agora com o que estavas a dizer. Achas que já escreveste o teu melhor texto, o teu melhor poema?
Não. Não. Seria arriscado também achar que sim. Eu, tantas vezes que acho... Há textos que eu não me satisfazem tanto. Há outros que eu acho brutais. E que quando, cada vez que leio, isto é espetacular.
Desses não te esqueces depois. Que foste tu.
Eu daqui conto tudo. E mesmo assim, depois já vai haver um próximo que vai despertar em mim a mesma satisfação. Portanto, eu quero acreditar que não, que ainda não escrevi o melhor poema. Se um dia, se é que um dia o vou escrever.
A Patrícia adorava ser mais interessante. O programa 2 provou que ela o é, em vários aspectos, não só naquilo que escreve, mas também naquilo que hoje partilhou connosco e na história que nos trouxe. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
Agradeço.
Foi um enorme gosto ter-te aqui, e foi um dos programas que eu mais gostei de fazer. Bom. Não só pelo tema que falamos aqui, por seres tu, por te conhecer há tanto tempo e por ainda hoje ter tido a oportunidade de conhecer algo de ti que não conhecia, que é fascinante, e por teres autorizado a que nós tenhamos partilhado isto com o mundo inteiro. O PCM não tem tantos seguidores como a tua página, mas foi um enorme gosto ter-te aqui. Muito obrigado.
Agradeço o convite, agradeço esta conversa.
E se me autorizares, quero acabar com outro poema teu.
Ah, sim, com certeza.
E escolhi um que particularmente me diz alguma coisa neste momento. Pelo menos eu assim o interpretei. No fim pode não ter nada a ver com isto.
Tem sempre.
Antes disso, dizer-vos que o Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM, com a apresentação minha, Luís Almeida, da Ana, que esta semana não pôde estar connosco, que está de férias. Para a semana regressará, certamente. E estamos, o podcast do programa está disponível em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, YouTube, coisas que às vezes nem nós imaginamos, mas que eles estão lá. Eu gostava então de terminar desta maneira, se me permitires. Acrobata exímia, adepta dos beirais, amante do azul solarengo, alquimista das espirais. Com virtude, volita livre, dona das suas vontades, chega e pousa quando quer, avessa a meias verdades. Se encontrares, devolve-lhe a saudade. Diz-lhe que a espero naquele beiral, onde tão feliz sorri, onde tão amargas vezes chorei. Muito obrigado, Patrícia.
Obrigada, eu.
Até para a semana.